A gente traz na CBN mais uma edição do CBN Saúde. E hoje a gente conversa com o médico neurologista Mauro Pedro Cunha, ele que é professor da equipe do SESUMAR, que trabalha no curso de medicina do SESUMAR, e vai conversar com a gente hoje sobre AVC, o acidente vascular cerebral. Dr. Mauro está com a gente. Seja muito bem-vindo, Dr. Mauro. Dr. Mauro é tricolor, é torcedor do Fluminense.
Verdade.
A gente foi achar um torcedor do Fluminense nessa segunda.
Bom dia. Poucos, mas muito feliz com o campeonato.
Doutor Mauro já estava brincando com a gente aqui que ontem nem assistiu o jogo. Se
não,
escondeu, doutor?
Me escondi. Eu não posso passar por aquele estresse todo de gol nos últimos minutos, não. Sofri muito.
É.
Mas só depois que eu soube do resultado.
Aí já fica tranquilo, comemora.
Claro.
E antes da gente começar a nossa conversa diretamente sobre o assunto que a gente se propôs, doutor, é fato, então, que alguém que tem algum probleminha no coração, alguma coisa assim, numa situação como essa, pode ter problema, tem que se cuidar?
Claro. É, especificamente sobre o nosso assunto, que seria o AVC, né, o acidente vascular cerebral, nós temos, vamos dizer assim, muita afinidade com a cardiologia. Quer dizer, as mesmas doenças que atacam o coração atacam também o cérebro, principalmente a doença ligada ao colesterol e aos triglicérides, que é conhecida como aterosclerose, também hipertensão arterial, diabetes. E além disso, além das doenças do coração, inerentes ao coração, são doenças inerentes ao cérebro, nós também sofremos a partir de doenças do coração. Por exemplo, quando vem coágulos, êmbolos vindos do coração e se alojam no cérebro. Então, nós temos os AVCs embólicos. Então, além do cérebro, nós temos que cuidar do coração também.
Tem que tomar todo o cuidado do mundo, não pode sofrer grandes emoções.
Não.
Doutor, mas vamos falar um pouco então sobre o nosso assunto, AVC. Quando a gente fala em AVC, a gente está falando de acidente vascular cerebral, é isso?
Sim. Bom, primeira coisa é que nós neurologistas temos enfatizado muito nos últimos tempos a necessidade de mostrar para a população que AVC é uma emergência. Então, por exemplo, ninguém em sã consciência que sinta uma dor no peito não tenha consciência de que possa estar tendo um infarto do miocárdio, esteja tendo ou não, e corre para o hospital. Quer dizer, essa ideia de que a dor torácica possa representar um perigo real cardíaco é bem conhecida da população. No entanto, é muito comum uma pessoa perder a fala, perder a visão parcialmente, ou perder a sensibilidade ou o movimento de uma parte do corpo e dormir, esperando para ver se no dia seguinte acorda bem. Então, a nossa luta atual é para mostrar para a população que AVC é uma emergência. Qualquer sintoma motor, sensitivo, visual ou de fala, de natureza súbita, deve ser encarado como emergência e o indivíduo deve correr o mais rapidamente possível para um hospital mais próximo.
O que acontece dentro do corpo para quando a gente tem um AVC?
O AVC, ele basicamente é de duas naturezas. 80% dos AVCs são isquêmicos, ou seja, a artéria entope, faz o trombo. E 20% deles são hemorrágicos, a artéria rompe. Então, basicamente, teríamos...
Isquêmico é quando interrompe o
quando
sangue.
Quando a interrupção falta... do fluxo sanguíneo.
E exatamente. Aí falta sangue em alguma parte.
Falta sangue a montante da obstrução.
Certo, dali para frente.
Dali para frente, exatamente.
Certo. E 20% é quando rompe
a... Rompe a artéria, a maior parte dos casos, por hipertensão arterial, AVC hemorrágico, né, que a gente chama. Esse é muito grave.
Então, a gente tem dois tipos aí de AVC. Dá diferença nas consequências também, doutor? Por exemplo, de quando é hemorrágico e de quando é isquêmico?
O AVC hemorrágico, por ser mais grave, ele tem maior morbidade, ou seja, maior possibilidade de deixar sequelas e tem maior mortalidade também. Mas o AVC isquêmico também é uma doença muito grave. Então, acho que as duas devem ser encaradas como emergência e como uma coisa séria. É fato que, se a gente observar, por exemplo, as causas dos AVCs, a causa mais importante, a única que, vamos dizer assim, impactou nas últimas duas décadas a diminuição na incidência dos AVCs, foi o tratamento efetivo da hipertensão arterial. Então, o tratamento efetivo ambulatorial da pressão alta é causa tanto de AVC isquêmico como de AVC hemorrágico.
Então pode faltar sangue, pode ter essa interrupção, mesmo no caso da hipertensão.
A hipertensão é da obstrução de pequenos vasos, da microcirculação que a gente chama, de arteríolas e capilares, tá? Enquanto a aterosclerose é uma doença de grandes vasos. A obstrução já começa nos vasos que emergem do coração, vai pelas carótides, que são pelas artérias carótidas, vertebrais, que são artérias grandes que levam o sangue para o coração. Cabe aqui uma observação que eu sempre acho muito interessante. O nosso cérebro pesa 1,4 kg, ou seja, 2% do peso corporal. E, no entanto, recebe 20% do débito cardíaco. Ou seja, um órgão que pesa 2% recebe 20% de sangue por minuto. O que significa isso? É um órgão que é altamente protegido pelo nosso próprio organismo no sentido de um metabolismo ativo.
Isso é incrível, né? Como que o cérebro funciona e o quanto a gente precisa cuidar dele, né?
Sim.
E quando a gente relaciona aí boa parte dos problemas do AVC à hipertensão, a gente não está ignorando nenhuma outras causas, não.
Hipertensão arterial. Existem fatores não modificáveis, por exemplo, idade. É interessante chamar a atenção que acima dos 60 anos, um em cada 6 indivíduos irá sofrer um AVC. Então,
O índice é muito alto.
Nos Estados Unidos, em 2010, 700 mil pessoas sofreram AVC no ano. E dessas 300 mil morreram ou ficaram severamente incapacitadas. Um custo para o governo americano de $3 bilhões. Ora, a prevenção seria muito mais barata, muito mais eficaz em todos os parâmetros.
Então, se a gente tivesse uma política pública, então, bastante adequada para isso, a gente poderia resolver um problema, inclusive, da saúde pública e financeiro.
É claro que nós já melhoramos muito a assistência primária à saúde. O governo tem tomado políticas a nível federal, estadual, municipal. Tratamento efetivo da pressão arterial, da pressão alta, da hipertensão. Tratamento do diabetes mellitus. Tratamento da aterosclerose. Aterosclerose, diga-se, colesterol e triglicérides altos. Vida sedentária. Então hoje eu fico muito feliz quando às 6 horas da tarde eu vejo todo mundo correndo nos parques de Maringá. Andando e correndo. Consumo de álcool moderadíssimo, porque o consumo pequeno de vinho faz bem, mas qualquer consumo médio ou máximo é muito ruim. Fumo é um fator de risco muito importante. E nós temos fatores cardíacos, como eu falei, da doença do músculo cardíaco, do ritmo cardíaco, das válvulas cardíacas. Temos do próprio sangue em si, a viscosidade sanguínea tem que ser vista. Em suma, é uma doença extremamente heterogênea, que cardiologistas podem ajudar-nos na prevenção, mas quem entende de AVC, claro, é a neurologia.
Quando o senhor fala em consumo moderadíssimo de álcool, a gente está pensando no quê, doutor? Porque tem gente que vai lá e toma sua cervejinha todos os dias e fala, não, mas eu sou um consumidor moderado.
A substância, os flavonoides, né, que talvez fizessem essa inibição das doenças cardíacas e cerebrais, implica em uma taça de vinho tinto no almoço e uma no jantar, mas é uma taça pequena, é uma coisa muito moderada. Talvez o correspondente, se bem que a cerveja não tenha, né, o resveratrol, mas seria o correspondente a uma latinha. Olha, eu temo dizer 2 latinhas, uma no almoço, uma no jantar, porque o médico nunca deve encorajar o consumo de álcool, né? Você sabe disso. É um consumo muito, muito moderado.
E quando a gente fala nesse consumo moderado, sempre se fala muito do vinho. Não são outras bebidas, né?
Não, como eu falei para você, o vinho tinto, na casca da uva, do vinho tinto, da uva escura, né? Temos uma substância chamada resveratrol, que é capaz de, diminuir a viscosidade sanguínea. Ele torna o sangue, vamos usar assim uma expressão leiga, o sangue um pouquinho mais fino. Então, ele realmente é um preventivo. Isso a partir de conhecimento até epidemiológico, né? Em que determinadas regiões da França, da Itália, onde as pessoas fazem esse consumo moderado e tem uma dieta mediterrânea, que a gente chama, quer dizer, que uma alta quantidade de peixe, saladas, etc., as pessoas têm uma longevidade muito maior.
Isso significa, por exemplo, que a pessoa poderia tomar, quem sabe, suco de uva.
Olha, o suco de uva parece que faz o mesmo efeito, tá? Isso anda em discussão, tá? Me lembro de um trabalho do professor Protásio em São Paulo, na USP, em que ele tentava ver se o suco de uva tinha o mesmo efeito do vinho. Parece que o vinho era levemente superior, tá? Mas o suco de uva funciona. Funciona
também
bem.
Ajuda
bem,
bastante.
Claro, claro.
Tá aí, uma dica também, né, para a pessoa. E ter o sangue um pouquinho mais fino ajuda em que sentido, doutor?
Olha, nós temos no sangue elementos chamados hemácias, glóbulos vermelhos, leucócitos, glóbulos brancos, e temos um terceiro elemento, que são as plaquetas, e elas em determinadas patologias, especialmente na aterosclerose, elas tendem a se agrupar, e aí elas formam trombos, elas formam coágulos que entopem as artérias. Então, manter esse sangue mais fino, e essa também foi uma das grandes descobertas nos anos 70, que o consumo, mas sob supervisão médica e sob pessoas de risco, não com prevenção primária, de uma aspirinazinha infantil por dia, faz uma profilaxia fantástica de doenças cardíacas e cerebrais.
Então, o uso da aspirina também pode ajudar?
Pode ajudar. Não é muito indicada com prevenção primária, ou seja, no indivíduo que nunca teve nada, tá? No indivíduo que nunca teve nada, tomar uma aspirina infantil por dia não tem muito sentido. Agora, no indivíduo que já teve algum risco de doença cardíaca ou cerebral, sob supervisão médica, ele não pode ser hipertenso, né? Ou ele tem que ser hipertenso em tratamento. O uso diário de um AS infantil, quer dizer, para um adulto, e no entanto é AS infantil, são 100 miligramas por dia, é extremamente benéfico.
Nós estamos conversando com o Dr. Mauro Pedro Cunha, ele que é neurologista, é professor no Sesumar do curso de medicina, nosso convidado aqui no CBN Saúde.